querido. Nosso regozijo é estar na tua presença. Unimos nossa voz com a do salmista, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estamos na tua casa, na tua presença. Imploramos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos fale ao coração. E abençoe a cada um que aqui está, buscando a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é o primeiro sábado do ano. E aqui estamos na presença do Senhor. Deus nos deu um ano, que é o ano de 2006. Está diante de nós. Pode baixar o volume, por favor. Eu estava orando durante a semana para que Deus me mostrasse, e assim acontece cada semana. Eu oro domingo, segunda, terça e quarta, para que Deus me mostre qual é a mensagem que Ele quer que seja pregada para a sua igreja no sábado. Todos os sermões nascem dentro da semana. Então Deus nos deu esta mensagem. Não tenho tempo, Senhor. Dizem os homens, dizem as pessoas. Saí, Senhor. Lá fora os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam. A rua corria, a cidade corria, todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Até logo, doutor. Desculpe-me, não tenho tempo. Passarei outra vez. Não posso esperar mais. Não tenho tempo. Termino aqui esta carta, pois não tenho tempo. Queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo. Não posso aceitar esse cargo. Falta-me tempo. Não posso refletir, nem ler. Ando assoberbado. Não tenho tempo. Gostaria de orar mais, dedicar mais tempo para Deus cada manhã, mas eu não tenho tempo. Compreende, Senhor. Eles não têm tempo, Senhor. A criança está brincando. Não tem tempo. Agora mesmo. Mais tarde, o estudante tem seus afazeres, tem seus deveres, não tem tempo. Mais tarde, o universitário tem suas aulas e tanto, tanto trabalho que não tem tempo. Mais tarde, o rapaz pratica esporte, não tem tempo. Mais tarde, o que casou há pouco tem sua casa, deve organizá-la. Não tenho tempo, Senhor. Mais tarde. O pai de família tem seus filhos? Ele não tem tempo. Mais tarde, Senhor. Meu schedule está cheio. Estou busy. Sorry. Não tenho tempo. Os cultos da semana são importantes. Eu creio que a igreja não pode parar com esses cultos. Mas eu não tenho tempo. Os avós têm seus netos. Não tem tempo. Mais tarde. Estão doentes, precisam se tratar, mas não têm tempo. Estão à morte. Não tem. Tarde demais. Não tem mais tempo. Assim correm todas as pessoas. Atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela vida, correndo pela terra. Estão apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados, nunca chegam, falta-lhes tempo. Com certeza, Senhor, erraste os cálculos. Com certeza, há um engano geral. Horas curtas demais, dias curtos demais, vidas curtas demais. Ó Senhor, Tu que estás fora do tempo, sorris ao nos ver assim, brigar com Ele. E sabes o que fazes. Não te enganas quando distribuis o tempo aos homens. a cada um, dás o tempo de fazer o que queres que faça. Mas é preciso não perder tempo, não esbanjar tempo, não matar o tempo, pois o tempo é um presente que tu nos dás. Presente perecível, um presente que não se conserva. Eu tenho tempo, Senhor. Aleluia! Eu tenho tempo, Senhor. Tenho todo o meu tempo, todo o tempo que tu me dás. Os anos da minha vida, os dias dos meus anos, os minutos dos meus dias, são todos teus. Tu me deste, mas são teus. E cabe-me preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos, até a borda, para dá-los a ti. Hoje eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que tu me dás, o que queres que eu faça. Não precisamos achar tempo. Não temos que procurar o tempo. Ele simplesmente está aí, à nossa disposição. 6 dias de 24 horas, todas as semanas, são nossos. E mais ainda, um dia de 24 horas, o sétimo dia da semana, o santo sábado do Senhor. 24 horas santas ao Senhor, de comunhão, de glória. O tempo é um presente de Deus distribuído igualmente para pobres e para ricos, para ser usado sabiamente ou esbanjado loucamente. Mas não podemos esquecer que teremos que prestar contas do tempo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos. A outra tradução diz, não sejam como loucos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. A outra tradução diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Remir o tempo, aproveitar o tempo, cada oportunidade. A vida, meus queridos, é muito curta. Recém nascemos e já estamos começando a morrer. A vida é curta demais para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para esbanjar com prazeres egoístas e com o pecado. Agora é que devemos formar um caráter para a futura eternidade. Agora é o tempo de trabalharmos para a salvação dos nossos semelhantes. Se não temos tempo para trabalhar por aqueles que morrem sem Jesus, quando vamos trabalhar? Se não hoje, se não agora, quando vamos trabalhar pela salvação daqueles por quem Jesus morreu? Os salvos encontrarão tempo para salvar almas. Os salvos salvam. Está você salvando alguém? Os salvos salvam. Sabem que um dos anos, dentro destes 8 anos de existência da Igreja Adventista aqui em Richmond, um dos anos que menos batizamos foi o ano de 2005. Dos anos que menos batizamos. Não foi por falta de estudo, não foi por falta de evangelismo, não foi por falta de material, trabalho missionário, livros, revistas, DVDs, semanas de oração, apelos. Não foi por falta disso. Nós temos que salvar almas. Richmond nunca teve tantos brasileiros como está tendo agora. Você não imagina o número de brasileiros. Alguns dizem 3, outros falam 4 mil. Você não faz ideia de quantos brasileiros existam hoje em Richmond. É mais. É mais do que isso. Houve um tempo em que nesta cidade existiam 300 brasileiros. Quando chegamos aqui, 300 brasileiros. E mais de 100 deles, adventistas do sétimo dia. Hoje nós temos 4, 5 mil ou mais. E continuamos com? Temos, contando todos os adventistas da igreja brasileira e que assistem na igreja americana também, temos em torno de 220, mais ou menos, adventistas. Mas hoje a cidade já tem mais de 4 ou 5 mil brasileiros. Nós estamos perdendo o quê? Terreno. Se estamos perdendo terreno, alguém está ganhando terreno. Nós temos que evangelizar. Por isso, queridos, a ideia de colocar um DVD deste e um livrinho deste em cada apartamento lá do Northern Green, a Brasilândia, em cada porta, um DVD deste. E você deve andar com esses DVDs no seu carro e entregar para as pessoas. Olhou, fala português, dá para ele. Olhou, fala russo, dá para ele. Olhou, fala inglês, dá para ele. Fala espanhol, dá para ele, porque ali tem 5 línguas. 5 ou 6. DVD tem todas as línguas ali, as mais faladas. É para realmente fazermos o trabalho do Senhor. E você pode se sentir feliz, porque é algo bonito. É algo de qualidade. A pessoa que se assenta e assiste é tocada pelo Espírito Santo. Agora é o tempo. Há muitos cristãos fiéis que pensam que tudo quanto deles é exigido é que deem dinheiro para a causa de Deus. Não, dinheiro não é tudo. Deus precisa do nosso tempo. Todos têm que trabalhar na conquista de almas para Cristo. Donativos não podem substituir isto. Todos têm que trabalhar. Por que as células? Nunca a igreja esteve tão dividida em células como estamos, organizada em células. Mas para quê? Para alcançar aqueles que não foram alcançados. Não é para ficarmos comendo bolo juntos, não é para ficarmos ali confraternizando juntos, nos abraçando, desejando feliz sábado um para o outro. E os que estão fora, sem conhecer a verdade que salva, a verdade que liberta, continuam sem a verdade. Queridos, a igreja está organizada para salvar, para buscar almas pelas quais Jesus morreu. Vocês podem reclamar, mas nós vamos encher a sua casa de DVD, nós vamos encher a sua casa de livros. Vocês já receberam o Lar Adventista de graça, vocês já receberam Administração Eficaz de graça, vocês já receberam Paixão do Amor de graça, e agora o próximo se preparem, não é? Conselho sobre Regime Alimentar, de graça. Porque se for para comprar, ninguém vai comprar, não é? Então nós vamos dar de graça. Conselho Regimentar, a santificação, queridos, começa, a primeira parte desse livro fala só sobre santificação. Queridos, nós como igreja temos que crescer no poder do Espírito Santo para que arda dentro de nós a paixão pelas almas. Enquanto não estivermos salvos, não teremos vontade de salvar. Mas no momento em que estivermos salvos, nasce uma chama dentro de nós pelas almas. A gente esquece da gente. A gente vai atrás daqueles que ainda não conhecem a verdade que Deus já nos revelou. Cada ano, milhões e milhões de almas humanas passam para a eternidade inadvertidas e não salvas. Ora, ora. Eu tenho pensado muito na China. São quase 2 bilhões de pessoas na China que não conhecem Jesus. Estou pensando que a nossa igreja poderia ter aqui 1 ou 2 missionários e enviá-los para a China. É nada, irmãos. É nada. Com 100 dólares na China, a pessoa vive como rico. 100 dólares por mês. Na China, você tem um ótimo salário. Porque o salário lá é de quanto? 2, 3, 4, 5 missionários na China? Pode. Isso é muito barato. São quase 2 bilhões de homens e mulheres que nunca ouviram falar de Jesus, nem sabem que existe este ser maravilhoso chamado Jesus. Nunca ouviram esse nome. Eu tenho muito pensado e imaginado, lido, buscado informações sobre a China. Mas aqui também em Whitmore, irmãos, nós temos muitos, muitos. Antes, os brasileiros que chegavam aqui, chegavam com passaporte, chegavam com e conseguiam um driver license. Hoje, nós temos aqui milhares de brasileiros que nem passaporte têm. Driver license, nem falar. Não tem nada. Não consegue sair de casa porque não tem carro. Só na carona. Agora está surgindo um outro ministério na igreja. A pedido de alguém, para o pastor, compre uma van. Eu me responsabilizo em sair buscando essas pessoas, porque antes todos tinham carro. Hoje nós temos milhares de brasileiros que não têm carro, irmãos. E nem têm expectativa, perspectiva de ter uma driver license. Então nós temos que ter algo para ir buscar, lotar aqui de trazer. Seria já um outro ministério que está surgindo a pedido de alguém que realmente está com o coração voltado para fazer esse trabalho. Cada ano milhões e milhões de almas humanas passam para eternidades e não salvas. Ora a ora apresentam-se oportunidade de alcançar e salvar almas. E essas oportunidades vêm e vão continuamente. Dias, semanas e meses vão se passando. Temos menos um dia, menos uma semana, menos um mês em que fazer nossa obra. Quando muito alguns anos mais, e a voz a que não podemos deixar de responder será ouvida dizendo: dá contas da tua mordomia. Mordomia do tempo. O que você fez com o tempo que eu dei para você? Todo momento, todas as horas, estão carregados de consequências eternas. Todos os dias devemos pedir a Deus que nos coloque no caminho pessoas para salvar. Peça, Senhor, coloque pessoas hoje no meu caminho. Para que eu possa salvar. E já leva o material no carro. Isso é planejar salvar pessoas. Você já sai com as coisas já preparado, né? Apareceu a oportunidade, está aqui. Como é que você sabia que eu estava precisando? O Espírito. Aproveite dizer que o Espírito Santo mostrou para você, irmãos. Nós falamos, não sei. Ouse falar, o Espírito Santo me mostrou isso. O Espírito Santo me impulsionou a dar isso para você. Porque são muitas pessoas que você entrega e elas perguntam, como você sabia que estava precisando disso? E o que você responde? Eu não sei, eu senti vontade. Não, irmãos, fala. O Espírito Santo me mostrou que eu deveria dar para você. A nossa vida é dirigida pelo Espírito Santo. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios. A vida é muito importante para ser gasta em negócios, ganhando dólares. Não foi para isso, não é, Edson? Não foi para isso que Deus trouxe você. Ele veio para ganhar dólares, irmãos. Mas Jesus estava sorrindo e disse, deixa ele ir. Deixa ele pensando que é por causa dos dólares. Lógico que ele vai ganhar os dólares. Porque quem abraça Jesus, vem outras bênçãos. E o dólar é uma bênção. Mas a principal bênção é a salvação, é conhecer Jesus, é agora buscar salvar os outros, contar para os outros onde é que existe pão para comer, contar para os outros onde está a água da vida. A vida é muito solene para ser absorvida em negócios temporais, terrenos, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas que não são apenas um átomo. Que são apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição do mundo. Qual é a maior maldição do mundo? Ociosidade, ficar ganhando weight. Tornando-se fat. Por quê? O mundo é ocioso. A maior maldição, diz Deus, no mundo hoje é o quê? Ociosidade, muito tempo na frente da televisão, muito tempo comendo pipoca e assistindo filme, muito tempo sem fazer nada, nada, muitas noites passadas acordados fazendo nada, nada útil, não é? Nada útil, porque coisas erradas se fazem. Queridos, a Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição do nosso mundo. Todo homem e mulher verdadeiramente convertido serão um trabalhador diligente. De nenhum talento que Deus nos deu, requererá ele mais estrita conta do quê? Do nosso tempo. Ele requer contas do nosso tempo. O que é que você faz com 6 dias que eu dou para você todas as semanas? Os dias e as semanas e meses que nós temos de vida não são por acaso. É porque Deus tem um plano. Nós estamos sendo testados por Deus, porque Deus quer ver o que faremos com esta semana próxima de vida que Ele nos dá. Com este mês próximo, com este ano a mais de vida que Ele está nos dando. O que vamos fazer? Tudo na mesma? O que foi, continua sendo? E aquele marasmo? Aquela rotina? Aquela monotonia? Tudo a mesma coisa? Não. Não foi por isso que Deus está nos dando vida, mais vida. É para fazermos algo diferente, desafios diferentes. Esse começo do ano é um momento muito próprio para fazermos decisões diferentes. Decisões que nunca fizemos. Pense em algumas coisas que você nunca fez e comece a fazer. Ontem eu desafiei uma pessoa. Ouse fazer isso. Ah, nunca pensei, nunca sonhei nisso. Mas comece a sonhar com isso. Pense em algo que você nunca fez com relação à sua vida. Mudar, irmãos. Deus quer mudanças. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Os que dizem que não têm tempo são os que menos fazem. Os que dizem que não têm tempo são os que menos fazem. Encontraremos tempo para aquilo que consideramos importante. Quando alguém diz eu não tenho tempo, entenda-se, eu não quero fazer isso. Isso não é importante para mim. Esta frase não tenho tempo significa, para o bom entendedor e para o sábio uma palavra basta. Quando a pessoa diz eu não tenho tempo, entenda-se, eu não quero fazer. Isso não é importante para mim. Mas fica feio falar isso. Então a pessoa diz o quê? Não tenho tempo. Estou busy. Porque quando a pessoa é importante, você para com tudo. Pois não. Pode falar. No que eu posso servir você? Você já pensou em Jesus dizendo para alguém, eu não tenho tempo? Você não consegue imaginar Jesus dizendo para alguém, eu não tenho tempo, não posso agora. Jesus parava, atendia cada um. E os discípulos ficavam puxando Jesus. E Jesus diz, calma. Queridos, nesse início de ano, Deus está colocando em nossas mãos mais um pedaço de ouro. Um pedaço de ouro. Eis o que cada dia do ano é. Um pedaço de ouro. Ouro do tempo, que deve ser usado na formação do nosso caráter para a eternidade. Cada minuto conta. Disponho apenas de 1 minuto. Apenas 60 segundos ele contém. Não o procuro. Não o escolho. Mas sou responsável pelo seu uso. Vou sofrer se o perder. Prestar contas se abusar dele. Apenas 1 minutinho, bem pequeno. Mas a eternidade está contida nele. As grandes decisões são tomadas em 1 minuto. 1 minuto pode não parecer muito. Mas para um piloto de Fórmula 1, é a diferença. Aliás, 1 segundo. 1 segundo para um piloto de Fórmula 1. É a diferença entre a vitória, entre o ser campeão, ou o segundo lugar. Segundo lugar, ninguém sabe o nome de quem tira em segundo lugar. Não. Basta 1 segundo. Para um cirurgião significa 1 minuto, a diferença entre a vida e a morte. Para o pecador, como foi o caso do ladrão na cruz, 1 minuto significou o quê? Vida eterna. Porque ele morreu salvo. Porque Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Apenas 1 minuto. E quanto desses minutos nós esbanjamos cada dia? Jogamos fora fazendo coisas destrutivas, assistindo coisas destrutivas que não nos ajudam a ir para o céu. Os filmes não foram feitos para ajudar você a ir ao céu. Novelas, Hollywood, tudo isso é vaidade, irmãos. Tudo isso é vaidade. E consome o nosso tempo. Numa torre de Oxford College, logo abaixo do relógio desta torre, aparecem as seguintes palavras em latim. Elas passam e são cobradas da nossa conta. As horas estão passando, mas elas são cobradas da nossa conta. A mensagem de Deus para nós neste início de ano é pecado desperdiçar nosso tempo. É pecado desperdiçar o nosso tempo. Deus não está falando, não é bom desperdiçar o tempo. Não é conveniente. Nós somos especialistas em falar palavras assim que não atingem. Eu li na lição desta semana uma frase que dizia, vocês se lembram? Quem se lembrar pode me ajudar. Dizia assim, o casamento com o mesmo sexo não é... Tem lá na, bem no início da lição. O casamento com o mesmo sexo, eles não dizem que é pecado. Eles não dizem que está errado. A Bíblia não tem provisão nenhuma para o casamento com o mesmo sexo. Irmãos, que coisa é isso? Isso me deixa irado. Essa é uma ira santa, irmãos. Porque como a Bíblia não fez provisão, a Bíblia diz que é pecado o casamento com o mesmo sexo. Ponto final. É pecado. Agora, com o medo de ofender alguns, não, a Bíblia não fez provisão. Isso é muito light, isso é muito suave. A mesma coisa aqui, irmãos. Deus não está dizendo assim, desperdiçar o tempo não é bom. Não é conveniente, não é a melhor coisa. Não, a Bíblia está dizendo o quê? O que, que Deus diz aqui em Mensagens aos Jovens? Página 322. É pecado desperdiçar nosso tempo. Bom, aí os nossos olhos se arregalam. Opa! É pecado ficar sem fazer nada. Nós temos que ocupar o tempo, ou lendo, ou falando do amor de Deus às pessoas, fazendo coisas úteis e não coisas destrutivas. Não fique navegando pela internet. O que você está fazendo? Está navegando pela internet, buscando o quê? Jesus? Ah, pastor, vem o senhor de novo, é Jesus, Jesus, e é Jesus sempre. A vida do cristão é Jesus. Nada mais além de Jesus. Se você está navegando pela internet, buscando alguma coisa para que fale de Jesus, ou algum santo site, não é? um site sagrado, não é? Que revele Jesus, louvado seja Deus, mas geralmente não é isso. Esposas dizem, pastor, eu vou dormir, meu esposo fica na internet. Que desgraça, irmãos. Desperdiçar o nosso tempo é o quê? Pecado. Está claro? Deus não engana as pessoas. Deus está dizendo, se cada momento fosse empregado de modo devido, teríamos tempo para tudo que necessitamos. Benjamin Franklin escreveu, não esbanje o tempo, pois é o material do qual é feita a vida. Não empreguemos em ociosidade as preciosas horas que Deus nos deu. Cuidado com o sábado à noite, meu irmão. O que é que você está planejando para hoje à noite? É, pastor, não posso convidar o senhor, não. Quando as pessoas não podem convidar o pastor, elas não estão planejando coisa boa, irmãos. Ah, não é coisa boa. Qual é coisa boa? Você não pode convidar o seu pai e a sua mãe para se assentarem do seu lado. O que é que você está planejando para esta noite? A noitada do sábado para o domingo. Eu não sei como você vai chamar aquela hora de meditação diária, oração e estudo da Bíblia. Mas existem muitos nomes que as pessoas estão dando. Bendita quietude. Hora tranquila. Momento do poder. culto do poder, santo silêncio, encontro com Deus, jornada espiritual. Se você não gostar de nenhum nome desses, crie um nome para o seu momento. Para o seu momento de retiro. Onde você fica fechado no lugar, sozinho, sem ninguém perto de você, para que você possa sentir a presença de Deus na sua vida. Que você comece a louvar a Deus. E possa sentir o Espírito Santo entrando e penetrando na sua mente. Se você quiser, você pode sentir. É como que corrente elétrica. É como uma corrente eletrizante que começa a entrar na sua mente e vai passando por todo o seu corpo. Mas quando? No silêncio. Na hora que você se ajoelha, não é na hora que você se ajoelha. Leva um tempo. Depois que você está louvando, depois que você está ajoelhado, e você para de falar. E só fica dizendo aleluia, Senhor. Santo é o Senhor. Então ele começa a penetrar na sua vida, mexer com a sua mente. E você sente. Não é proibido sentir. Mas tem que haver silêncio. E você tem que estar sozinho. No meio dos outros, a sua mente é dispersa. Você não se concentra. Você pode chamar do que você quiser esse momento, mas encontre um tempo para estar a sós com Deus. E clame com lágrimas. Clame. Peça. Não aceite uma vida cristã monótona. Não aceite. Fala, Senhor, eu não quero mais esta religião fria, formal, monótona que eu vivi até hoje. Não quero, Senhor. Não me satisfaz. Eu quero uma experiência nova com Jesus. Quero fazer coisa diferente. Orar diferente. Orar mais. Orar mais. Dê uma hora para Deus todas as manhãs. Uma hora, pelo menos, irmãos. Pelo menos. Não faça a sua meditação olhando no relógio. Nem leve o relógio para dentro da sala. Aliás, eu não uso mais. Né? Dê uma hora, pelo menos, para Deus todas as manhãs. E você verá o que Deus fará em sua vida, nesse novo ano. Deus precisa desse silêncio na madrugada. Ele precisa desse silêncio. Ou bem de manhãzinha, para trabalhar em nosso caráter, para que seja como o caráter de Jesus. Ah, Deus é poderoso, ele pode trabalhar do jeito que ele quiser, no meio do barulho, não. Deus não trabalha no meio do barulho. Não será na correria, não será na frente da televisão, ou na internet, que Deus vai trabalhar. Nós precisamos de silêncio, para que a voz de Deus se torne audível. Os adoradores dos demônios amam assim com paixão estridente. Quanto mais barulho, melhor para os adoradores do demônio. Melhor para Satanás. Ele precisa do barulho, ele precisa de agitação, ele precisa de gritaria, ele precisa... Para confundir as mentes, para poder se manifestar, Satanás precisa do barulho. Os tambores do voodoo haitiano martelam por longas noites para apaziguar os espíritos nativos. Lá na China, ao longo da costa da China, pescadores batem com martelos em gongos para expelir espíritos malignos, fazendo barulho, barulho. Alguns deixam de engraxar os seus carrinhos à mão, para que a roda faça barulho estridente, aquele barulho de roda metálica sem graxa, aquele barulho que fere os ouvidos, eles fazem esse barulho estridente para espantar os espíritos. Nos dias do rei Acabe, os sacerdotes de Baal faziam barulho, gritaria, berravam. E o profeta Elias só quietinho aqui no canto, assistindo. E o profeta Elias dizia, grita mais alto, seu Deus deve estar dormindo. Ele foi passear, grita mais alto. Queridos, Deus não precisa de barulho. Barulho, gritaria, confusão é com Satanás. A Bíblia diz, Deus não é de confusão, e sim de paz. Paz. Silêncio. A paz que você procura está no silêncio que você não faz. A paz que nós procuramos está no silêncio que nós não fazemos. Das 24 horas do dia, a mais importante é a hora do poder, a hora da jornada espiritual, a hora da oração, do louvor a Jesus. Far-nos-ia bem passar, diz o desejado de todas as nações, página 72, far-nos-ia bem passar diariamente uma hora, a refletir sobre o quê? A vida de Jesus. Irmãos, não pense que a igreja está dando para vocês os livros porque a igreja é boazinha, não. A igreja está dando porque este é o jeito de santificar a igreja. Se nós queremos ter uma igreja santa, nós temos que encher essa igreja com livros santos. Para que os membros leiam. As estantes da nossa casa precisam estar cheios de livros como este aqui. Seus filhos querem ler alguma coisa, vão encontrar esses livros. Nem que eles queiram ler algo ruim, não vão achar, porque não existe dentro da sua casa algo ruim. Nem que eles queiram assistir alguma coisa ruim na TV a cabo, não vão conseguir, porque a sua TV a cabo não tem nenhum canal que possa produzir alguma coisa destrutiva para os seus filhos. Nem que eles queiram acessar pela internet alguma coisa, eles não vão conseguir, porque a sua internet está bloqueada para qualquer coisa pornográfica ou satânica. Está bloqueada. É assim que nós fazemos, nós criamos dentro de casa o que é um círculo de proteção para os nossos filhos, para a nossa família e para nós mesmos. Enchermos nossa casa de Bíblia, lição da Escola Sabatina, livros como este. Todas as casas têm este livro. E as que não tinham receberam hoje de manhã. Para você meditar. 12 capítulos estão aqui. As últimas cenas da vida de Jesus. Medite nelas, mergulhe nelas. Não leia depressa. Leia uma página só. E leia de novo. E medite nesta página. Porque você começa a encontrar significado quando você medita. O mundo corre, a cidade corre, as pessoas correm. Correm para onde? Para chegar no céu não é correria, é quietude. Deus disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é correndo, não é sendo atropelado, não é saindo de casa. A quietude que nos leva para o céu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só descobrimos que Deus é Deus quando nos aquietamos. O meu sonho é chegar no céu. Por isso eu sonho acordado com o céu. Com os olhos da fé, eu tento visualizar o céu. Visualizar Jesus. Visualizar a Nova Jerusalém, aqueles portões. Ver pelos olhos da fé. E o Consolador vem e penetra na nossa mente e começa a fazer mudanças na nossa mente. Muitos estão trabalhando muito. Muitos estão trabalhando mais do que Deus planejou que trabalhassem. Para quê? Ah, pastor, porque eu tenho dívidas no Brasil, porque eu tenho que comprar uma casa no Brasil, eu tenho que pagar um terreno no Brasil. Queridos, muitos estão trabalhando mais do que Deus planejou que trabalhassem. Por isso, sábado estão mortos de cansado. Não curtem as bênçãos do sábado porque estão tão cansados que não tem coragem de vir à igreja. Precisam ficar dormindo. Os cultos de domingos e quartas, eles estão cansados demais para assistir. Queridos, nós queremos ir para o céu. Mas não é trabalhando demais que vamos para o céu. Não é correndo demais que vamos para o céu. É nos aquietando. Nos aquietando. Mas e os dólares? Os dólares vão vir. Coloca Deus em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar. Os dólares vão vir. Se nós queremos ir para o céu, nossas prioridades precisam ser mudadas. Esses dias eu estava conversando com a Leila e disse, o que nós temos que fazer mais com a igreja? Para que a igreja seja reavivada pelo Espírito Santo. O que existe que ainda não está sendo feito? Mais semanas de orações? Mais literatura? Mais oração? Mais intercessões? Irmãos, tudo o que podemos fazer, estamos fazendo. Para ver o reavivamento, o derramamento do Espírito Santo na vida de cada um de vocês. Na nossa vida. Para que essa igreja esteja salva em Jesus. E salvando almas. Mas este ano de 2006 tem que ser diferente, irmãos. Eu tenho tempo, Senhor. Eu tenho tempo. Eu tenho todo o tempo que o Senhor me deu. E a primeira hora do meu dia é Tua, Senhor. Que o Senhor use esta hora de poder para mudar a minha mente, meu caráter, porque eu quero ser mais semelhante a Jesus. E o meu destino é o céu. Amém? Amém. Que a graça de Jesus esteja com você. Tempo para Jesus. Aquietai-vos e sabei. Eu sou Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Nós temos tempo, Pai. Nós temos todo o tempo que o Senhor nos deu. Amém. O dia de hoje é santo ao Senhor. Às 24 horas. Pôr do sol a pôr do sol. Santas são ao Senhor. Que não estejamos atropelados, apressados. Apressados para quê, Senhor? Estamos na Tua presença. Hoje, todo dia, Teu. Pai querido, nós temos tempo. Dos 6 dias que o Senhor nos deu, queremos dedicar a primeira hora do dia. Seja às 5 da manhã, ou às 6, ou às 7 da manhã, mas que seja a primeira hora do dia. A nossa primeira atividade, Pai. Nós queremos fazer dessa atividade o nosso relacionamento com o Senhor. O momento do poder. Derrama o Espírito Santo sobre nós. Não existe nada mais que precisamos, mais do que o Espírito Santo. Porque é Ele que vai fazer as mudanças na nossa vida. Salva-nos, Pai, como filhos, como igreja, como famílias, que todos saiam daqui, entendendo que o Senhor quer fazer mudanças, dispostos a deixar que o Senhor faça essas mudanças. Tem misericórdia de nós, Pai. Opera milagres na nossa vida. Muda as nossas prioridades. Que todos digam, eu tenho tempo, Senhor. Todo o meu tempo, o Senhor é que me deu. Eu tenho tempo para o Senhor. Meu destino é o céu. E nada mais é importante. Querido Pai, despede-nos com a tua bênção, a proteção dos teus anjos. Em nome de Jesus. Amém.